Senhora presidente Célice Lessarenco. Aliás, fica muito bem como presidente sempre. Lamento, juntamente com os órfãos de Mato Grosso, Vossa Excelência não ser candidata à reeleição, para voltar para essa casa, para continuar lutando corajosamente como fez. Aliás, foi quando eu lhe conheci, quando presidiu a CPI do narcotráfico do seu estado, era só uma deputada estadual. Ele recebeu no meu gabinete, eu era um deputado federal, presidente da CPI do narcotráfico, e com alguns outros deputados, mas uma mulher determinada, obstinada, substituindo dois outros presidentes que já haviam desistido dessa tal CPI, perigosa. E eu tive a oportunidade de lhe passar a minha experiência, lhe passar ânimo e lhe dar uma palavra, dizer que a gente só morre no dia e na hora de Deus e que morrer lutando é muito mais importante do que passar a vida sentado na plateia vendo o que acontece no palco sem participar. E depois tive o prazer de reencontrá-la aqui, como senadora da República. E ao chegar no seu estado e ser informado de que Vossa Excelência não seria candidata, e vi a fala tão triste de adversários seus, que lhe honram, que reconhecem o seu trabalho, do governador em exercício, com a primeira-dama que tantos cortejos lhe faz, do motorista de táxi, as pessoas simples que me abraçavam na rua, com que tive a oportunidade de tirar fotografia. Num dia feliz em que o governador deu um exemplo, entregou 148 carros a 148 conselhos tutelares. E eu tive o prazer de estar lá. E ele lamentava com o staff de governo a ausência de Vossa Excelência no processo. E nós lamentamos, o Brasil lamenta, eu lamento, até porque sou seu companheiro, seu parceiro, durante 8 anos vi a sua luta corajosa, obstinada, em favor dos menores, dos menos favorecidos, dos que precisam mais, a sua coragem. E dessa tribuna eu assisti Vossa Excelência 3 meses atrás, fazer um discurso corajoso com relação ao goleiro do Flamengo. O episódio dele com o Adriano, que envolveu a noiva do Adriano, e ele disse que quem nunca bateu numa mulher. E essa frase levou Vossa Excelência, com a sua valentia, com a sua adrenalina boa, porque existem dois tipos de colesterol, o bom e o ruim. O colesterol bom é bom, e a adrenalina ruim é ruim, para o mal, mas a adrenalina boa é boa. E a sua adrenalina boa é feita Arthur Virgílio. Arthur Virgílio é adrenalina pura pela Amazônia. E Vossa Excelência foi à tribuna e disse, um homem que faz uma afirmação dessa, dizendo que quem nunca bateu numa mulher é porque já bateu e daqui a pouco mata. Olha, Vossa Excelência parece que estava anunciando esse episódio desgraçado e nós só não sabíamos que há 3 meses atrás aquela moça já tinha 1 mês que era mãe. Um bebê de 1 mês, e que já havia se submetido, segundo o depoimento dela mesma, os vídeos que postou, a tomar substância abortiva. E Vossa Excelência, naquele episódio, faz a defesa das mulheres, não a defesa, mas Vossa Excelência chama a atenção para a responsabilidade que é a nação, que nós precisamos ter enquanto cidadãos, com as mulheres. Nós temos falado de criança, de velhos, as mulheres desse país. A Lei Maria da Penha existe, mas é para punir quem já agrediu. Nós precisamos evitar que haja agressão. E hoje, perplexo, eu não tenho a felicidade, porque isso não é a felicidade, mas no dia que nós aprovamos coisas tão importantes, licença maternidade, respeito à mãe, PEC da juventude, respeito à juventude, uma jovem, olha, no dia da PEC da juventude, uma conquista da juventude, as televisões estão ao vivo mostrando, senadora Séries, e essa juventude perde Vossa Excelência aqui. Perde o seu grito, a sua força, que o Mato Grosso saiba que a primeira denúncia foi sua, o primeiro grito foi seu. E eu vi, vi, quando abri o Google, gente criticando, torcedores falando, e Vossa Excelência nem se importou. E não é a crítica a um profissional, porque ele é um grande goleiro, mas como caráter, como homem. E eu lamento, porque guerreiros da vida, como Paulo Paim, como Zé Neri, Vossa Excelência, nós não teremos a senhora nas fileiras aqui, nesse dia em que nós celebramos essa vitória tremenda dos jovens e das mulheres. Uma jovem, mulher, mãe há 4 meses, é esquartejada, desossada, os ossos enterrados. Eu sou pai de 3 moças. Meu peito dói tanto, senadora Séries. Imagino que quase a dor que dói no peito do pai dessa moça que eu soube que foi internado ao chegar em São Paulo, senador Arthur Virgílio. Eu tenho 2 filhas acima de 23 anos e tenho uma de 9 anos de idade, filhas. E quando você olha uma filha, fala é a filha, os ossos enterrados, cimento, e segundo depoimento, deram os cachorros para comer as carnes. Que mundo é esse? Que coisa macabra, tenebrosa. Eu queria que tudo isso fosse um pesadelo, sabe? Até porque eu sou torcedor do Flamengo. Esse rapaz é um grande goleiro. Tenho assim. Eu tenho uma foto abraçado com ele no Mineirão. Ele com a camisa preta, escrito todos contra a pedofilia, quando o Flamengo entrou no jogo contra o Cruzeiro, com a camisa. Eu fui ao vestiário, falei sobre pedofilia com eles, me olhando. Ele, o Leonardo Moura, essa grande figura. O Toró, o Marcelinho Paraíba. E ele vestiu a camisa, se abraçou comigo. Eu lamento, rapaz que teve uma infância difícil, foi criado pela avó. Eu acompanhei a história que a Record fez quando descobriu a mãe dele, que ele não conhecia. Ele tinha assinado contrato com o Corinthians. E depois foi direto para o Flamengo. E fico vendo esse rapaz hoje, eu estava vendo as fotos ali, senador Arthur. Eu não tive condição de ver os jornais, mas certamente vou ver os jornais mais tarde, televisados, da chegada, da prisão. Parece que não existe um troço desse. E graças a Deus, porque nós não estamos cauterizados pela barbárie. Porque a nossa alma não banalizou. Há que ter prisão perpétua para crime hediondo nesse país. Essa discussão tem que vir à tona. Nós não podemos abrir mão disso. Eu tenho falado em prisão perpétua para abusador de criança. Mas o crime hediondo, meu Deus do céu, um ordenamento jurídico que esse país tem, que amanhã a progressão de regime vai colocá-lo na rua muito rapidamente, se não houver uma inversão e a culpada foi a moça que foi sorteada e a carne comida pelos cães, e eles são inocentes, ela é culpada. Até porque parece uma coisa ensaiada de teatro. O menor de 17 anos, um homem, essa parte da discussão, Vossa Excelência não gosta, vou falar sozinho, sem me referir a Vossa Excelência, um homem de 17 anos de idade, senador Delcídio Amaral. Um homem de 17 anos de idade, senador Arthur Virgílio. Um macho de 17 anos. Porque o cara com 17 anos está formado no que pensa, no seu raciocínio, nos seus reflexos. E é por isso que eu sou a favor da redução da maioridade penal. E assume que deu 3 coronhadas na cabeça dela. Que ela já chegou morta. Agora, um são indiciado por sequestro, o crime fica nas costas dele. 3 aninhos só. Impune, sai com 21 anos, monstrinho preparado para cometer delito de novo. Existe. O que eu raciocino é o seguinte: porque esse tipo de monstrinho, ah, mas vai mandar para uma penitenciária, vai ficar pior. Não! O cara que está na penitenciária que tem medo dele. Tal! A mente criminosa que tem. E eu digo o seguinte: se nós fazemos redução de maioridade penal, existe elenco de crime, vamos elencar os crimes hediondos. Redução da maioridade penal para crime hediondo. Esse. Porque tem crime que não é hediondo. Você não vai dar redução da maioridade penal para um menino que roubou um toca-fita. Mas com esse grau de crueldade, senador Arthur Virgílio, a moda já pegou. Daqui a pouco o crime está todo nas costas desse menor. E pronto. É preciso que as pessoas que defendem a não redução reflitam. Porque aquele que tem a redução da maioridade penal, que tem crime hediondo nas costas e mente criminosa,
que ele pague pelo seu crime em estabelecimento separado. Que o Estado construa estabelecimento preparado, com psicólogos, com lugar para estudar, para praticar esporte, para realmente ser ressocializado. Não é dar redução de moralidade penal e depois jogar no bolsão de miséria das cadeias. Não é isso que eu prego, senadora Séries. O que eu prego é que o Estado construa lugares separados para esse tipo de menor que comete crime hediondo, premeditado, pago. 17 anos, um homem, um macho. Ora, eu já tive 17 anos, todo mundo aqui já teve, e todo mundo sabe, quando era 17 anos, já era homem. Que ele, então, tendo a redução da maioridade, a maioridade reduzida, que vá para um instituto especializado para ressocializar, onde a família possa estar com ele, onde possa estudar, onde tenha curso profissionalizante, onde ele possa praticar esporte, onde ele seja redescoberto para ser reintegrado à sociedade. Quando eu falo isso, eu não estou falando em jogar em cadeia de bolsão de miséria. As pessoas que não defendem a redução falam, mas vai jogar num presídio, vai sair pior do que entrou. Eles são piores do que os caras que estão lá, os caras que não querem eles lá. Eu estou falando é de ressocialização de fato. Colocar lá dentro professores de educação física, de jiu-jitsu, de esporte, fazer campeões de basquete. Escola profissionalizante, onde a família possa entrar na sexta-feira, ficar com ele até o domingo, sair na segunda, realmente fazer virar gente para devolver à sociedade. Ora, um homem de 17 anos e com o ordenamento jurídico que esse país tem, eu aposto, telespectador que está me vendo em casa, que amanhã esse crime vai para as costas desse menor de 17 anos, que é um macho, que é um homem. E depois a culpada foi até a menina que seduziu ele, que encontrou na rave, que já teve outros caras, outros namorados, não importa. Era um ser humano, era uma jovem. A vida, tentam desqualificar agora pela vida pregressa. Agora não interessa a vida pregressa, interessa a vida humana. O ser humano que foi morto e que foi esquartejada. Eu não quero aqui crucificar ninguém, porque não quero fazer juízo antes da hora. Mas a barbárie que cada hora se publica, o que está se descobrindo a cada momento, senador Paim, direitos humanos têm que valer para a família dessa menina. Tem que valer para essa criança. Como vai crescer? Eu espero que os direitos humanos vá visitar a mãe dela, o pai, e não procure saber se o colchonete que o Bruno vai dormir, se é bonzinho, se é fininho demais, se o marmitex está quente ou está frio. Olha, eu sou pai, Vossa Excelência nova, mas é avó. Pelo amor de Deus, não dá, graças a Deus, porque minha alma não cauterizou, não banalizou, sabe? Eu assisto aqui perplexo, senador Séries. Por isso que eu afirmo que Vossa Excelência é uma perca muito grande aqui. Olha como é que Vossa Excelência vai se despedindo dessa casa. Gritou o que ninguém gritou, quando ninguém sabia. Olha como é que Vossa Excelência vai se despedindo, da forma mais bonita possível, com a alma de uma guerreira, que enxerga na frente. Quem diz que bateu hoje, mata amanhã, foi sua frase. Poxa, que felicidade fazer esse pronunciamento com Vossa Excelência sentado aí. Felicidade. Para prestar homenagem a seu mandato, a seus filhos, a seus netos, à sua comunidade, aos seus adversários que não aceitam Vossa Excelência ter saído daqui. Ao senador Zeneri, meu companheiro, que não está com a alma calcificada, que não fez calo na alma com relação à dor dos que mais sofrem. Senadora Séries, a sociedade brasileira, e eu quero pedir aos senhores que se manifestem, que estão em casa, as organizações, preste atenção, nós precisamos discutir a redução da moralidade penal. Um homem de 17 anos, um dirigia, o de 17 anos, disse que deu a coronhada, que ela sangrou, 3 coronhadas na cabeça, já chegou morta, é o que está aí nos jornais. E depois é só um menor, é uma criança, ele não sabia o que estava fazendo, ele deve ser protegido. É, precisa ter cuidado, ver se come um marmitex quentinho, tem que ver o colchonete dessa criancinha, como é que está. É muito difícil. É muito difícil.
Senadora Séries, no ordenamento jurídico tão ruim, o presidente Lula sancionou a lei do rastreamento eletrônico que leva o nome do menino Caíto. O rastreamento eletrônico, a lei chama-se Caíto. Criança barbaramente estuprada e assassinada no seu estado. E graças à luta de vocês, daquele pai tão choroso, sofrido, mas destemido, mas da classe política, que a sociedade tanto critica, que gritou, chiou, né? E tantos que nós temos visto por esse país afora, hein, senador Zeneri? Crianças abusadas, mutiladas, usadas, desrespeitadas por autoridades, ricos, sabe? Gente que devia dar exemplo, não dá. Hoje mesmo eu fiz um discurso aqui pedindo ao doutor Sebastião, desembargador do Piauí. O Ministério Público denunciou, senador Zé, nós fomos lá. O prefeito de Sebastião Rocha, abusando da filhinha do presidente da Câmara, menininha de 8 anos, com leucemia, fazendo quimioterapia. E desafiou, e nós fomos lá no Corrente, tentar enxugar a lágrima do Gutão, da esposa, e conviver com aquela criança tão dócil, de 8 anos, com leucemia, sendo abusada por esse prefeito, que é o melhor amigo dele. Eu vi uma revista hoje, senador Zeneri, dos prefeitos mais ricos do Piauí, o município dele é desse tamanho, Sebastião Rocha, ele é o mais rico. E eu pedi ao Sebastião que dê esse presente à sociedade, ele é pedófilo. Mandei hoje fazer um ofício para ele, em nome da CPI, senador Zeneri, em nosso nome, pedindo a ele celeridade. Meu Deus, onde é que nós vamos parar? É verdade que penas altas, leis duras, o que resolve é resgate da família, o que resolve é princípios, é a volta da família, é pai e mãe. O primeiro livro que uma criança aprende a ler, o texto é a vida do pai e da mãe. Se o texto é ruim, a criança vai crescer ruim. Se o texto é bom, cresce boa. A Bíblia diz isso. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande, não se desviará dele. Pois eu conclamo o Brasil inteiro a que nós comecemos a discutir a redução da moralidade penal. Cadê os matadores de João Hélio? O menor entrou no sistema prisional como herói, porque ele mutilou e destruiu uma criança na rua. O crime é bárbaro, e no crime, quem comete o crime mais bárbaro vira herói. Esse menor aí, 17 anos, ele vai entrar na instituição, para onde ele vai ser mandado, porque só tem 17, é uma criancinha, ele vai entrar como um general, respeitado. Porque o cara tem sangue no olho, o cara é bicho solto, o cara é bicho brabo, o cara matou essa menina que foi desossada e a carne jogada aos cães. E nós não estamos livres disso, não. A desgraça que bate na porta dos outros hoje pode bater na nossa amanhã. Que Deus guarde as nossas famílias, que Deus guarde os nossos filhos, que Deus guarde esse país, que Deus guarde esse país.